CBN Esporte Clube.
Olá, muito boa tarde para todo mundo. 2:05, está começando o CBN Esporte Clube. Hoje, claro, a gente vai falar muito do final da Série C, né? O Botafogo se despediu da Série C, acumulando a quinta derrota seguida. Esse é assunto para daqui a pouquinho. A gente também vai falar da segunda divisão do Campeonato Paraibano, que está funilando. Restam 4 clubes, 2 brigam, 2 sobem, né, diretamente para a primeira divisão em 2024. Está todo mundo ainda na briga, esses 4 ainda na briga, né? E vai começar as semifinais na próxima quinta-feira, feriado de 12 de outubro. A gente também vai falar, claro, do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Copa João Pessoa, essa semana de definição da Copa João Pessoa, que começa, anota aí na sua agenda, viu? Começa na segunda-feira da semana que vem, 64 bairros, né, brigando pela honra de ser o melhor do futebol amador de João Pessoa, claro, com cobertura total da Rede Paraíba de Comunicação. É isso, Marquinhos? Vamos nessa?
Destaques do dia.
Muito bem, não dá para começar de forma diferente, né? O Botafogo encerrou a participação na Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado, perdendo para o Amazonas por 2-0, última partida do Botafogo no quadrangular. O time já não tinha mais chances de classificação, mas se despede acumulando a quinta derrota no quadrangular, quer dizer, venceu o primeiro jogo exatamente contra o Amazonas. Aí na sequência foram 5 derrotas, aliás, essa é a maior sequência de derrotas do Botafogo na temporada, nem no Campeonato Paraibano, nem na Copa do Nordeste, nem na junção dos dois, né? O Botafogo teve exatamente o pior momento na temporada, quando mais se esperava dele, né? Quando esperava o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, infelizmente, não teve condições de subir e aí ficou pelo caminho, vai disputar a Série C pelo 11º ano seguido em 2024. O Botafogo perdeu do Amazonas por 2-0. O Amazonas, com isso, garantiu o acesso, não só o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas também garantiu a passagem para a final da Série C. Vai decidir o título, né? Vai ter a possibilidade de ser campeão brasileiro numa final contra o Brusque. A gente também vai falar mais sobre esse finalzinho de Série C, essa reta final de Série C. Mas o Amazonas é um exemplo, né? Eu até falei, Marquinhos, no momento do esporte de hoje, que o Botafogo acabou pagando pela boca, né? Essa mania que o Botafogo tem de, às vezes, pegar no pé dos adversários ou provocar os adversários, que até aí eu nem vejo nada de ilícito nessas situações, né? O Botafogo faz uma provocação sadia dentro do mundo do futebol, né? Dentro do que é o esporte. Mas o Botafogo foi dizer que tinha matado a onça, que o problema agora era com o Ibama e coisa e tal. E aí, 5 rodadas depois, está o Amazonas, a onça lá do norte, classificada para a Série B do Campeonato Brasileiro, com 5 anos só de existência. Então você vê que tempo, camisa, peso, tradição nem sempre é levado em consideração na hora do acesso. O Amazonas subiu e para isso não precisou de muito mais do que organização, profissionalismo, e está aí mais um representante do norte do país na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu aproveitar e falar mais do Botafogo, né? Porque Fábio Hermano está chegando aí com o noticiário do Belo, porque é exatamente isso, né? Acabou de forma melancólica a participação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-0 para o Amazonas. A partida, inclusive, ajudou o Amazonas a se classificar, a garantir a sua presença na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Contou com isso também, né? Com a vitória do Volta Redonda sobre o Paysandu. 1-0 foi insuficiente para o Voltaço. O Paysandu é o segundo classificado desse grupo, do grupo B, mas também ficou pelo caminho, né? Ficou o Volta Redonda ficou pelo caminho, mas o Paysandu chega à Série B, volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver aí o boletim do Botafogo com o Fábio Hermano, que vai trazer aqui pra gente um pouco mais do que é o Botafogo, do que foi o Botafogo depois dessa derrota para o Amazonas no último sábado.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. O Botafogo se despediu da edição 2023 da Série C no último sábado. lá na Arena Amazônia contra o Amazonas. Botafogo foi presa fácil para a Onça Pintada, que conseguiu a vitória pelo placar de 2-0 e não só confirmou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, como também a classificação para a grande final da Série C, que será contra o Brusque nos dois próximos finais de semana. Sobre os 90 minutos, o Botafogo entrou em campo com uma equipe mista, sem vários jogadores titulares, o goleiro Mota, os laterais Ricardo Luiz e Zé Mário e os meias Netinho e Renatinho não viajaram com a delegação para esse último jogo, então o Botafogo foi com um time aí bem diferente do habitual para esse último jogo e, como eu disse, não resistiu aí a equipe do Amazonas, que abriu o placar aos 15 minutos em cobrança de pênalti, né? Uma falta cobrada pelo Rafael Tavares, tocou no cotovelo do Tenório, lateral esquerdo botafoguense. O árbitro Ramon Abate foi no VAR, assinalou o pênalti e o argentino Diego Torres fez 1-0. Minutos depois, o Amazonas ampliou após boa jogada do atacante Igor Bolt. Ele tocou para o meia Rafael Tavares, que encheu o pé dentro da área, fazendo 2-0, sem chances para o Gustavo Silva. E aí, com a vitória praticamente encaminhada, o Amazonas só segurou aí o restante do tempo. O Botafogo não conseguiu assustar muito. E aí, o Belo chegou à sua quinta derrota consecutiva nesta Série C. O Botafogo, que havia perdido só 3 em 19 jogos na primeira rodada, perdeu 5 nessa fase final e acabou a competição aí no quarto lugar do Grupo C e na oitava colocação geral da terceira divisão em 2023. Além do Amazonas, quem também subiu para a Série B foi outra equipe do Norte, o Paysandu, que perdeu para o Volta Redonda por 1-0, mas conseguiu acesso no saldo de gols. O Volta Redonda também ficou com 10 pontos, mas o Paysandu teve um gol de saldo a mais e por isso conquistou a sua vaga na segunda divisão. Se nesse grupo do Belo duas equipes do Norte subiram, na outra chave duas equipes do Sul conquistaram acesso. O Brusque, que já estava com acesso antecipado a 2 rodadas, e no confronto direto valendo acesso, o Operário venceu o São Bernardo por 1-0 lá em Ponta Grossa e também subiu para a Série B. O Operário, que foi o time de melhor campanha na primeira fase, teve muitas dificuldades nessa fase final, mas na última rodada conseguiu sair do quarto lugar para o segundo lugar do grupo e retornar à Série B. Brusque e Operário, que voltam à Série B já um ano depois de caírem, fizeram aí o famoso bate-volta. Enquanto isso, o Botafogo vai ano que vem para sua 11ª participação na Série C e durante esses próximos dias aí o clube deve anunciar, né, as primeiras dispensas e também se continuará ou não com o Felipe Surian como treinador da equipe para 2024. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Fabinho, tá aí. E aqui eu já recebo o nosso comentarista, né?
Pedro Alves, meu ídolo.
Nosso ídolo, ídolo de todo mundo. Pedinho, antes de a gente falar um pouquinho do Botafogo, deixa eu fazer um convite aqui para o ouvinte da CBN também participar com a gente, né? Mandando seu áudio, mandando mensagem pelo 98132-4088, faz parte aqui desse momento com a gente, né, do CBN Esporte Clube. Diz também a tua opinião sobre o que aconteceu, o que acha, né, o que achou do Botafogo nessa campanha de Série C e também do futebol paraibano de uma forma geral. Mas, Pedro, a gente vinha falando aqui um pouquinho enquanto o Fabinho estava no boletim. É impressionante como foi essa Série C, né, pro Botafogo, que acabou na última colocação do seu grupo com uma vitória só, mas vencendo exatamente o time que está na final do campeonato, para você ver que há um certo equilíbrio, e esse equilíbrio o Botafogo não aproveitou. Na verdade, o Botafogo desequilibrou a chave, né? Com essa sequência de derrotas, se o Botafogo tivesse feito o dever de casa, vencido as duas partidas em João Pessoa, estaria hoje classificado com 9 pontos, né? Sem sombra de dúvidas, isso é o que dói mais no torcedor. E a outra é a matemática, né? Você chamava a atenção que o Operário de Ponta Grossa acabou subindo para a Série B com 7 pontos. Eu acho que essa é a menor possibilidade matemática de você subir para uma Série B nesse formato de disputa no quadrangular. Mudou o que na Série C desses últimos anos aí para a gente ter tanto equilíbrio? Isso significa um nivelamento, de repente, das equipes?
Boa tarde, Fredito. Boa tarde, Marquinhos, ouvintes e as ouvintes da CBN. prazer estar com você aqui. A gente que debate muito, mas nunca no ar, né?
Prazer é nosso, sempre.
A gente debate na redação bastante, é sempre bom conversar contigo. E assim, sobre a Série C, na minha visão, acho que nem o mais pessimista torcedor do Botafogo imaginava o Botafogo terminar. Não é nem a questão da quarta colocação, mas acho que com 3 pontos, né? Tão poucos pontos, só uma vitória e todas as derrotas nos outros jogos. Então o Botafogo, como você bem leu aí, ele desequilibrou mesmo o grupo C, né? Porque fez com que todo mundo pontuasse com ele, quase todo mundo, menos o Amazonas, que vai pra final. Eu não tinha observado realmente isso, vai pra final, mas foi um time que perdeu, o Botafogo, dentro do quadrangular. E de fato, esse momento do Botafogo, imagino que não era esperado pelo torcedor. Eu falei que, aqui antes do quadrangular começar, que eu sinceramente achava muito nivelado o próprio quadrangular. A Série C já era, de uma maneira geral, e vem sendo nos últimos anos, assim, desde que o Botafogo vem jogando. Eu acho que só não teve um nivelamento quando o Fortaleza estava jogando, ele meio que sempre sobrava, mas os outros times sempre muito próximos. Até o Cuiabá, que hoje está na Série A, não foi um clube que sobrou nesse tempo na Série C. Só que, de fato, realmente, a gente vê uma Série C e um quadrangular, né? 2 quadrangulares muito equilibrados. E eu via que qualquer quarteto poderia subir, assim. Eu não conseguia imaginar que teria um grande favorito para subir de divisão. Eu até elencava um pouco o Brusque e o Operário como 2 equipes que estavam num momento interessante, né, na reta final. O Paysandu vinha numa crescente. Até cheguei a descrever isso, mas assim, eu acreditava que qualquer quarteto poderia subir de divisão. E o Botafogo estava no meio desse debate e dessa possibilidade. E a gente vê aí um grupo, no caso do Botafogo, com um time que foi muito mal, que foi o Botafogo, e acabou elevando a pontuação de todo mundo. E no outro, um equilíbrio ainda maior, no sentido de que a gente tem um time que sobe com 7 pontos, que a gente nunca debateu isso, eu acho que na história desse tipo de quadrangular, né? Assim, alguém subir com 7 pontos... E a partir de agora vira um parâmetro, né? De qualquer modo. O Operário, quando alguém se classificar, a gente vai sempre lembrar do Operário. Com 7 pontos ainda é possível, né? Não vai ser fácil, mas é possível. Então o Operário coloca esse sarrafo mais para baixo. Acho difícil isso acontecer constantes vezes, mas, de fato, realmente, o Operário com 7 pontos conseguiu um acesso bem improvável pela pontuação.
Né? O que aconteceu, Pedro, na verdade, nesse outro grupo, né? No grupo... Sei, né? Acho que é o C, o grupo lá do Sul.
Não, é o B.
É o B.
E o Botafogo
que é o C.
Tá terceiro certo. Grupo.
Mas no grupo B, o que aconteceu foram muitos empates. Muitos empates que acabaram deixando a pontuação muito para baixo. E aí você teve um time que acabou disparando, deixando os outros 3 empatando lá embaixo. E aí, tanto que na última rodada...
É o Brusque
que
disparou logo, rápido, não foi?
O Brusque garantiu não só... o acesso, mas a vaga na final, na quarta rodada do quadrangular, com 12 pontos, né? 100% de aproveitamento, enquanto os outros empatavam sempre, estava ali naquela 3 pontos, 4 pontos, aquela coisa mais nivelada por baixo, eu diria assim, pelo menos em termos de pontuação. Não vai se aplicar, claro, em todos os anos, porque a gente nunca sabe essa configuração. Mas no caso do grupo do Botafogo, eu volto a dizer, se o Botafogo tem vencido Volta Redonda e Paysandu, ambos dentro de casa, que era uma combinação, era algo que a gente já contava, nós ficávamos esperando sempre o ponto fora de casa, mas dentro de casa era meio que uma obrigação. Se o Botafogo tivesse feito o dever de casa, estaria hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, esse talvez, e aí eu não sei a tua opinião, e eu já peço aqui também a participação dos nossos ouvintes, talvez essa tenha doído mais, porque quando você perde um mata-mata, claro, é um jogo para o acesso. Mas vamos lembrar, o Botafogo perdeu do Boa Esporte, é sempre um futebol muito estruturado, o futebol de Minas Gerais, seja com quem for, seja com o Atlético, seja com o Boa Esporte, seja com os times que hoje estão melhores posicionados, o América Mineiro, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, já foram outros times de Minas Gerais, Pouso Alegre, que chegou à Série C esse ano, mas é sempre um confronto muito difícil diante de um futebol muito competitivo. E no outro mata-mata direto que o Botafogo participou, foi o do Botafogo de Ribeirão Preto, né? E aí a gente também tem essa ideia que o futebol paulista, o interior paulista é muito forte, né? E tem sempre um ar de superioridade quando você faz um duelo desse tipo. Dessa vez não. Dessa vez você olha para o grupo e, apesar da tradição do Paysandu, você olha e diz, dava para subir, né? E se tivesse vencido Volta Redonda e Paysandu, 2 confrontos no Almeidão, o Botafogo teria conseguido o acesso. Então isso talvez doa mais no torcedor.
É, tem dois pontos que eu queria destacar antes. Não, a gente pode começar por esse. Eu acho que, eu não sei se é o mais frustrante, eu tenho essa dúvida. Mas acompanhando o torcedor, assim, nas redes sociais, que eu gosto sempre de estar, e na própria arquibancada também, eu acho que esse fracasso, digamos assim, desse ano, ele gerou mais revolta. E aí eu explico por quê. Nos outros anos, o Botafogo competiu, né? Contra o Boa Esporte, competiu, tinha um bom time, foi bem pau a pau. Contra o Botafogo de Ribeirão, mesma coisa, um jogo da última bola.
Tanto que foi,
né?
Para os pênaltis.
Foi para os pênaltis. Em 2021, mesmo com a problemática de ter um setor ofensivo muito frágil, o Botafogo foi para a última rodada com chance.
Contra o Ituano.
Contra o Ituano. E em 2023, o Botafogo não competiu. Ele ganhou o primeiro jogo e perdeu todos os outros. Ele não foi competindo durante a competição. E diferente da primeira fase, né? Que ele competiu bastante.
Ele sempre
competiu. Esteve no G8.
E aí, Pedro, eu vou chamar a atenção. Porque a gente, às vezes, não tem muito tempo para discorrer o debate. Mas eu vou chamar a atenção para um dado que, para mim, é o emocional do futebol. Quando o Campinense foi para a Série B... em 2009, o Campinense, eu lembro como se fosse hoje, o Campinense perdeu 4 partidas seguidas, e na quinta partida estava todo mundo falando de rebaixamento, tem que demitir, tem que trocar todo mundo.
Isso no início da Série B.
No início, eu estou falando de 4 jogos. No quarto jogo, o Campinense perdeu as 4 primeiras partidas, perdeu pro Duque de Caxias, perdeu, enfim, não vou lembrar aqui.
O Fernando Teixeira, né?
O Fernando Teixeira como treinador. Isso se aplicou ao Botafogo, agora, nas duas derrotas fora de casa. Quando o Botafogo venceu o Amazonas, houve uma explosão muito grande de euforia.
Até desmedida dentro do clube.
Até desmedida,
né?
Dentro do clube, e a gente tem que dizer.
Eu compreendo, né? Normal, mas dentro do clube.
Eu até falei na abertura do programa da história da provocação ao Amazonas, isso. Que eu acho que até está dentro do futebol, da brincadeira saudável do futebol. Mas era como se você tivesse ali já eliminado um concorrente.
E não era assim, né?
E não era assim. Exatamente. Tanto que esse concorrente está na final da Série C.
E tirou onda, né?
E tirou onda também. quem provoca, quem curte, tem que ser curtido também. Mas eu acho que as duas derrotas fora de casa, da forma que foram, né? O Volta Redonda, o Botafogo jogando muito bem, competindo, como você falou. Houve uma competição, o Botafogo chegou a jogar com um jogador a mais durante boa parte do jogo. Né, levou o segundo gol quando estava com um jogador a mais, e aí depois que descontou não teve mais forças, evidentemente, pelo tempo, para buscar o empate. E contra o Paysandu, aí o Botafogo jogou um jogo certinho para terminar 0-0.
Os dois jogos estavam caminhando para o 0-0, né? Até o do Volta Redonda, se você parar para observar.
E se você olha, a diferença dali de 2 pontos, nem fariam tanta diferença assim, né? Dessa questão. Mas o emocional do Botafogo acabou ali naquela derrota, naquele gol do Paysandu, porque aí quando o Botafogo volta para enfrentar o Paysandu, já era uma outra realidade, mesmo com o estádio lotado, mesmo com toda uma atmosfera a favor do Botafogo, ele não soube administrar com a pressão de ter que vencer todos os jogos.
E tem um detalhe aí dessa semana do jogo do Paysandu, e eu concordo totalmente com essa análise. Quando o Botafogo perde o Paysandu, a diretoria some total. E eu acho que essa omissão gera também a pressão das organizadas irem numa Maravilha do Contorno. Num momento em que não faria tanto sentido, porque o Botafogo tinha chance matemática, claro, real de classificação.
Não, ele voltou extremamente na briga.
Exato.
Pela classificação.
Mas houve esse vácuo, né? E aí o torcedor incomodado. Realmente, se o Botafogo empata contra o Paysandu, é outro Botafogo no jogo de João Pessoa com o Paysandu, né?
Mas
outro cenário de jogo.
Com certeza, você volta com 4
outro
pontos,
ambiente.
Você segura o Paysandu um ponto só acima. Exatamente. De você está com 4 pontos, tem um confronto direto em casa para ultrapassar o rival, né? E do jeito que estava, gerou no Botafogo a necessidade de você vencer. Vamos lembrar, naquele jogo Botafogo e Paysandu, o Paysandu e o Volta Redonda tinham 7 pontos, me corrija se eu não estou errado. Não, porque o Amazonas, o Paysandu e o Volta Redonda tinham 7 pontos, o Botafogo tinha 3 e o Amazonas acho que tinha 3.
4 ou 3 também.
Era uma coisa assim. Ou se o Botafogo tem vencido aquele jogo, ele encosta em todo mundo, né? E aí contou inclusive com a vitória do Amazonas em cima do Volta Redonda no outro jogo.
Eu acho que o Volta tinha 7 e o Paysandu tinha 6. Que não tinha 7, não tinha 1 com 6, O Botafogo encostaria em alguém, assim, em termos de pontos.
Enfim, não foi dessa forma. E aí o Botafogo acabou tendo a obrigação de vencer, e ele não lidou bem com essa obrigação de vencer. Fora isso, acho que as contratações para a fase final foram contratações equivocadas, né? Foram jogadores que não acrescentaram, e aí eu vou lembrar do Kiko, que sequer jogou, né? Vou lembrar do Hadley, que jogou pouco. Talvez o Hadley tenha sido melhorzinho.
É, eu acho todos. Que o Hadley foi uma boa
contratação. Mas o Luizinho foi uma contratação que não deu tão certo.
Inclusive, aliás, deu gol lá em volta redonda.
Inclusive, ele acabou sendo responsabilizado. Não foi, evidentemente, que o futebol é coletivo, mas ele acabou caindo ali na pilha da torcida de ter a necessidade de encontrar um culpado. Até o Mota, né, a torcida pegou no pé, né, pelos gols sofridos nessa reta final. Só lembrando aqui os resultados da última rodada da Série C: o Operário de Ponta Grossa venceu o São Bernardo por 1-0, gol no finalzinho da partida. Muita chuva lá em Ponta Grossa, né, o 0-0 estava caminhando. A essa altura, o jogo Brusque e São José já havia terminado, o São José já estava eliminado, e aí o São Bernardo jogava pelo empate. O Operário venceu por 1-0, acabou se classificando. O Brusque foi o primeiro colocado com 13 pontos, o Operário de Ponta Grossa com 7, o São Bernardo também com 7, mas perdendo nos critérios de desempate, o São José com 6 pontos. No grupo C, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 1-0, foi insuficiente, e aí eu vou lembrar daquele golzinho do Botafogo nos acréscimos do jogo de volta aqui em João Pessoa, que acabou tirando Volta Redonda da disputa.
E aí eu queria pegar só esse ponto aí, que serve para os dois grupos, mas vou pegar pelo exemplo do Volta Redonda do Paysandu. É aquela que a gente fala, né? Principalmente num campeonato assim de quadrangular, um gol ele pode ser muito, muito decisivo no critério de desempate. E aí é o gol, o Fábio Hermano fica falando muito isso, acho interessante, é o gol do Pipico que subiu o Paysandu, né?
O gol do Pipico que subiu o Paysandu.
E assim, provavelmente o Volta Redonda teve bola na trave, né? Teve uma chance que poderia ser mais caprichada, e o Paysandu também. E você não pode vacilar, porque pode ser um gol que resolve uma questão, né? Um acesso.
E na verdade,
então é isso, o futebol ele tem muito disso aí.
Naquele momento ali, claro que o Volta Redonda estava mais preocupado com a vitória, porque a vitória ele mantinha na briga pela classificação, né? Depois tinha uma série de outros confrontos. Mas é impressionante como aquele gol foi determinante, né? Determinante para o acesso do Paysandu. Gol no último minuto, onde o Botafogo já estava num clima de despedida, a arquibancada jogando contra, a torcida, né, vaiando o time, estava realmente uma situação muito complicada. E o Botafogo encontrou forças no acréscimo para fazer esse golzinho de honra.
Que nem ajudou ele, mas prejudicou muito o Volta.
Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar uma notícia e já ver aqui a participação dos ouvintes. Porque hoje, por conta disso tudo que a gente está falando, Pedro, o Botafogo acabou, a sede da a Maravilha do Contorno acabou pichada com frases contra a diretoria e o técnico Felipe Surian. Claro que a gente não aprova esse tipo de conduta da torcida, de você degradar o patrimônio do clube, né? Vamos lembrar que a Maravilha do Contorno pertence ao Botafogo, pertence aos seus torcedores. Então, na fachada do clube foram anotadas frases como fora Surian, fora diretoria, o Botafogo. Claro, a torcida revoltada pela participação do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro, a décima seguida sem conseguir o acesso, e aí por conta disso, claro, o torcedor tomou essa decisão. Isso, claro, voltamos aqui a condenar, não é o papel da torcida protestar desta forma. Protesta de outros, tem outros momentos e outras formas de protestar, inclusive na arquibancada, tá? Em 10 edições de Série C, o Botafogo chegou à fase do acesso, isso que a gente falou aqui, em 4 oportunidades, mas nunca conseguiu avançar para a Série B. Na atual temporada, o Alvinegro da Estrela Vermelha foi eliminada do quadrangular do acesso com uma rodada de antecedência, justamente na derrota para o Volta Redonda, e aí cumpriu tabela contra o Amazonas. Mas aí a revolta, né, Pedro, não é só exatamente da eliminação na Série C. O Botafogo fez um campeonato paraibano muito abaixo da expectativa. Sim. Acabou sendo eliminado na semifinal, que em tese não merecia nem chegar lá, né? O Botafogo já teve aquela vitória épica, concordo, contra o Nacional de Patos ali na última rodada da fase de classificação.
O Nacional jogou melhor do que o Botafogo.
O Nacional jogou melhor, mas o Botafogo com a camisa, com o peso, com a insistência, o Botafogo acabou encontrando 2 gols nos acréscimos e eliminou o Nacional. Mas na semifinal veio aquela derrota cachapante, né, para o Souza por 5-1. A pré-Copa do Nordeste, o Botafogo também não foi bem, não conseguiu chegar à fase de grupos. Na Copa do Brasil, onde muito se esperava dele, veio aquela derrota dolorida para o Águia de Marabá, mesmo jogando fora de casa, mas a gente lembra a diferença de investimento entre um time
e o outro. Águia nem jogou bem também, o Botafogo jogou pior ainda.
E aí culminou com a Série C, que diga-se de passagem, o Botafogo chegou onde nenhum outro time do Nordeste chegou. Mas antes de se vangloriar com esse tipo de façanha, a gente tem que debater o porquê do futebol nordestino ter o Floresta rebaixado, o América de Natal rebaixado, aliás, o Floresta escapou, né? O América de Natal rebaixado e o Altos também rebaixado, dois times rebaixados, o outro brigando para não cair, e só o CSA que ficou, o CSA e Náutico que ficaram naquele limbo ali, não chegaram a ficar ameaçados de rebaixamento, mas também não chegaram à fase de oito classificados, né, para disputar o título. Então, antes do Botafogo se vangloriar de ter sido o único nordestino, a gente tem que lamentar pelo futebol da região, que já foi tão forte e hoje vem sucumbindo diante de clubes mais organizados. Vamos fazer o seguinte, Marquinhos, tem tempo ainda? Podemos falar aqui um pouquinho das interações? Vamos lá, vamos falar. Opa!
Chegou o trem.
Chegou, vamos embora. Na volta a gente comenta um pouquinho aqui, mais de Botafogo, falando aqui com os amigos do CBN Esporte Clube. De volta aqui com o segundo tempo do CBN Esporte Clube, agora 2 horas 36 minutos em João Pessoa. Vamos começar então com os ouvintes, né, que participam com a gente aqui através do WhatsApp da CBN, né, 981324088. Já tem um monte de mensagem aqui, vamos tentar dar conta de todo mundo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp aqui da CBN. Deixa eu começar aqui pela ordem cronológica, né? Vamos começar com o Gilberto Lima. Ele está dizendo aqui, boa tarde para todo mundo. CBN, aqui é o Gilberto Lima, que é raposeiro. Ele deseja um bom fim de semana para todo mundo, inclusive para os torcedores do Belo, porque ele não deseja mal a ninguém, só quer ver o Botafogo na Série D. Aí é provocação, né? O Gilberto Lima, boa tarde para você também, Gilberto. O Heraldo Mendes está dizendo aqui, boa tarde. Estou escutando aqui de Feira de Santana, na Bahia. Olha aí, Feira de Santana. Esse time aí do Botafogo em nada. Não, Botafogo em nada. Nem no nome. Deveria ser Nega Fogo. Quando espera que faça alguma coisa, ele nega. Então tá aí o Heraldo Mendes também na bronca botafoguense. O Diego Avelino, é incrível como o VAR é preciso em lances de necessidade. Ele tá na bronca com o lance do VAR do pênalti pro Amazonas. A bola apenas raspou, triscou, ele está dizendo, no cotovelo do Tenório, nem chegou a mudar a trajetória da bola, mas o VAR, ávido por trabalhar contra o Nordeste, achou por bem induzir o árbitro a marcar o pênalti, coisa do nosso futebol. Eu não concordo, não. Eu acho que foi pênalti, embora...
Eu também achei.
Eu acho que foi um pênalti daquele...
aberturazinha, né?
É, e aí é regra, né? É, a gente regra, não pode fazer. Claro que o Tenório não quis ali esticar o cotovelo para meter na bola. A gente teve um pênalti muito parecido no jogo Vasco-São Paulo, né? Do mesmo jeitinho, o rapaz chutou lá, pegou no cotovelo do defensor do Vasco e acabou... É, no sábado,
nesse,
né,
fim
no
semana, né?
Nesse fim de semana. E aí foi pênalti pro São Paulo, que acabou sendo desperdiçado. A mesma coisa do Botafogo, é regra. Você abriu um pouquinho o braço, né, ampliou a extensão do corpo, dificultou a trajetória da bola, é pênalti, houve o pênalti sim, e acabou sendo convertido. No caso do Amazonas, acabou sendo convertido. O Júnior, ele está dando boa tarde aqui para todo mundo. Agora que o futebol paraibano está de férias, acho que os dirigentes têm tempo de sobra para programar melhor 2024 e esquecer principalmente o Botafogo, que esse ano foi só decepção. O Júnior, que é do bairro do Rangel. E aqui também o Lúcio Castanha dizendo que vergonha para a diretoria, o Amazonas com 3 anos de vida já está na Série B, e aí ele pede a volta de Nelson Lira para comandar o Botafogo. Marquinho, tem também participação através do áudio, vamos ouvir o primeiro aqui, que mandou aqui para a gente. Deixa eu chamar aqui direitinho para acreditar o nome dele, tá? O nosso Wagner Garcia, vamos lá, vamos ver o Wagner.
Botafogo da Paraíba, 5 derrotas seguidas. Uma vergonha pro futebol paraibano este ano. Opinião de vocês.
E aí, Pedrinho, a opinião do... Obrigado pelo Wagner, pela participação. 5 derrotas seguidas, a gente já disse que se trata de um marco na temporada para o Botafogo, né?
É, exatamente, a pior marca, né? E dentro de uma temporada que não foi boa, não começou boa, né? No primeiro semestre, como você falou aí, com os fracassos em todas as competições, né? Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, mas essa sequência foi a pior. Eu tenho uma opinião sobre a Série C desse ano, que eu acho que depois de todos os erros de uma montagem ruim do elenco para o Campeonato Paraibano e para o primeiro semestre, que não tem nem o que discutir, né? O time era muito frágil e foi muito mal, né? No início da temporada. Eu acho que a diretoria até entendeu bem o recado do primeiro semestre, né?
É verdade. Remontou
o time
e foi um
fez
time
uma reformulação profunda,
mais competitivo do que foi o primeiro semestre.
Bem mais, né? O time houve essa reformulação, foi dado para o Surian uma grande missão dele também, participar dessa reformulação com muita profundidade no elenco, tanto que ele trouxe muitos jogadores que ele já conhecia. E digamos que nessa receita que é meio que simples e você tenta queimar etapas trazendo jogadores que conhecem o técnico, eu acho que foi bem feito. Acabou o que aconteceu de Botafogo formatar um time que foi
muito competitivo. Deu uma resposta muito rápida.
Muito rápida, exatamente, que é difícil. Mesmo com jogadores conhecidos, não é simples. É trocar a roda com o carro andando, isso é normalmente muito difícil. Mas houve uma boa resposta do elenco e o time foi muito regular na Série C. Só que aí foi muito mal, né, no quadrangular. Só que a Série C é tudo, né? Então, assim, eu não acho que o trabalho do Surian foi ruim na Série C. Pelo contrário, eu acho que foi de razoável para bom. Mas, assim, quando o Botafogo, hoje, ele vai mal no quadrangular ou ele fracassa numa Série C, no momento de possibilidade de acesso, não é mais esse ano que está sendo discutido, né? Não é só esse ano que incomoda o torcedor. São todos os outros anos, são 10 anos de Série C, prometendo acesso para a Série B, buscando acesso para a Série B, e que há fracassos. Então não é essa Série C que o torcedor se incomoda, é todos esses anos.
E aí fica só a dica para a diretoria também repensar a forma como se vende a Série C. Porque quando você fracassa e você não sobe, você evoca a história de dizer a Série C é uma competição difícil, estamos ali na terceira prateleira do futebol brasileiro.
Que de fato
brasileiro.
É difícil.
Ok.
Anos o Botafogo não tem um maior investimento, né?
Mas então você não venda todo final de ano que o grande objetivo da temporada é subir para a Série B, né? Porque se você está na Série B, certamente o pensamento seria de se manter na Série B, né? Você não estaria aqui vendendo ilusões que de fato o Botafogo entra numa Série C com décimo primeiro orçamento. Né,
segundo por aí, exatamente.
E aí, claro que o acesso nessa circunstância é muito mais um acaso do que algo planejado, e a gente entende, dinheiro não é fácil, nem vive, nem está sobrando aqui na Paraíba. Vamos passar aqui para a segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque o domingo foi de definições importantes para o futebol aqui do estado, né? Dois confrontos definiram os dois últimos semifinalistas da segundona. Ambas as partidas, curiosamente, terminaram com o mesmo placar, 5-0. No primeiro confronto, o Confiança venceu a Picuiense lá na Toca do Papão, 5-0, os gols de João, duas vezes Maranhão, Maicon e Leandro, e o Maranhão que é o artilheiro da segundona. Na outra partida, o Pombal pegou o Spartax no estádio Zé Cavalcante e também não perdoou, 5-0, com gols do Pedrinho, Emanuel, Emerson Bastos. Pedrinho ainda voltou a marcar outras duas vezes na segunda etapa, então foram três gols do Pedrinho, né? Nossa equipe conversou com o técnico do Pombal, né, o Severino Maia, sobre a partida e a classificação para enfrentar agora o Sport de Patos no duelo que vale o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paraibano no ano que vem. Vamos ouvir.
Conseguimos a vaga à semifinal, agora nós temos um jogo aí difícil, dois jogos diante do Sport, um time de tradição, tem camisa, tem um bom elenco, né? Então nós somos a zebra da competição, chegamos aí a essa semifinal, vamos trabalhar, mas reconhecendo também que o favorito time é do Sport, mas são dois jogos e a gente vamos sempre respeitar o Sport, pela tradição, pela camisa e o elenco que tem. A vitória belíssima, né? Vamos dizer assim, uma vitória que dá mais confiança ao grupo, mas a semifinal são dois jogos, é tudo diferente e vamos com os pezinhos no chão, passo a passo, mas sempre respeitando o adversário que vem aí pela frente, que é um adversário de tradição, conhece a competição, conhece o Campeonato Paraibano, tanto a primeira quanto a segunda, então nós somos a zebra e vamos devagarzinho.
Aí a zebra é o Pombal. Eu até acho, né, Pedro, que Atlético e Sport estão no patamar de favoritos nesses duelos contra Confiança e Pombal, mas está tudo em aberto, né?
Eu acho que temos três clubes tradicionais, né, Atlético, Confiança e Sport de Patos, e um jovem rico, né, que eu não coloco como... eu acho que, assim, eu não vejo favoritismo em Sport e Pombal, eu acho que está bem aberto, principalmente
Sport e Atlético,
esse.
Né?
Sport é isso.
O Pombal, na verdade, tem muito jogador do Souza, viu? É bom ficar de olho nessa.
Pois é, e vem com investimento, né? Vem com investimento de subir, né?
E o Souza tem todo o interesse que subam times do Sertão, claro, pela condição geográfica, por isso que ele sempre está reforçando ali os times próximos.
Mas está, né, bem aberto mesmo. Até o Confiança, que em tese me parece o time um pouco mais abaixo, tem o artilheiro e um setor ofensivo muito forte.
Muito forte, é verdade. Vamos lá, estão definidas as semifinais do Campeonato Paraibano da segunda divisão, jogo de ida nesta quinta-feira, às 15h, Pombal e Sport Patos. Atenção, essa partida é no Marizão, justamente para não dar vantagem ao Sport Patos, O Pombal tirou o jogo do Zé Cavalcante, onde vinha mandando jogos.
Corretíssimo,
e vai,
né,
jogar no Marizão.
Isso aí é importante.
O jogo de volta no domingo, aí sim, é lá no Zé Cavalcante, campo do Sport de Patos, né? Jogo às 5 da tarde. Na outra semifinal, começando também na quinta-feira, às 3 da tarde, Confiança e Atlético de Cajazeiras na Toca do Papão. E o jogo da volta, Atlético e Confiança jogando no Perpetão também no domingo. Então, domingo, a gente já vai conhecer os dois novos integrantes do futebol paraibano. O Confiança é aquele que pode deixar a geografia aqui para os times da capital no meio do caminho, né? Porque Sapé tá bem mais perto. Se o Confiança não passar, não se classificar, serão mais duas viagens para o Sertão.
O Botafogo deve estar torcendo para o Confiança.
Exato, tem muito time aqui, né? São Paulo Cristal, Botafogo e CSP certamente estão torcendo para o Confiança para facilitar um pouquinho a logística aí de viagens. Vamos para mais um intervalo, Marquinhos? Vamos para mais um intervalo? Solta o trem aí. De volta aqui para o último tempo, né, do nosso CBN Esporte Clube. Agora 2 horas 49 minutinhos. Está acabando o programa. Passa rápido, né, Pedro?
É rápido demais.
A gente começa a esquentar aqui, o debate.
Conversava com força.
Vamos lá, lembrando, convidando aí você a participar nesses últimos minutinhos aí através do WhatsApp, né? 8132-98132-4088. 98132-4088. Campeonato Paraibano Feminino, né? A gente já falou da segunda divisão, vamos pro feminino, porque daqui a pouco, às 3 da tarde, acontece mais um jogo do nosso campeonato feminino. VF4 recebe o Kashima em seu CT, né? Lá no Colinas, né? Colinas do Sul, Valentina. É lá naquele pedacinho de chão, né? Longe daqui. Mas é realmente um local muito agradável. O VF4 pega o Kashima em mais uma partida do Grupo A. Até aqui, um jogo só no Campeonato Paraibano, Pedro, mas um jogo com gosto de gás, né? 18-0 pro VF4 em cima do Marretinha. É claro que hoje, pela tradição do Kashima, não deve se repetir.
Acho que hoje tem mais
hoje jogo, o jogo, né, é mais equilibrado, mas é impressionante como existe também uma diferença técnica, né, muito grande entre algumas equipes e outras, e isso acaba criando um certo desconforto até para se noticiar. A gente espera sempre que o campeonato seja mais equilibrado, mas por enquanto é o que dá para fazer, é o que temos, né? É muito mais importante você ter o Marretinha com um projeto muito bonito, colocando as meninas para jogar, e dali, da quantidade, sair a qualidade. Então a gente espera que realmente o futebol feminino possa atingir esse patamar aqui na Paraíba. Vamos mais para algumas mensagens, Marquinhos? Vamos soltar outro áudio aqui do Araújo, lá de Mangabeira.
Boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Como o comentarista aí, o colega aí falou, os outros anos o Botafogo morreu lutando. Esse ano ele se vendeu antes da luta. Pronto, isso é minha linha de raciocínio. Ele não lutou, ele se vendeu.
Aí fica a opinião do ouvinte, né? Eu não concordo com isso. Eu acho que o Botafogo, como eu já falei anteriormente, o Botafogo, num patamar, ele acabou ali muito desgastado emocionalmente após os dois tropeços fora de casa. Tem o Joacir Júnior também.
Boa tarde, CBN. Então vamos torcer para que 2024 seja diferente, mas sem muito sonho, sem muita ilusão. Porque enquanto o Botafogo tiver essa mesma diretoria amadora, torcedora, quando muito, a gente não vai subir de patamar. A verdade é essa. Então o Botafogo precisa de muito mais estrutura, muito mais profissionalismo, para um dia sonhar em chegar à Série B. O contrário disso é viver de ilusão. Mas sonhar não custa nada.
É isso aí, tem muito mais ouvinte aqui, daqui a pouco a gente solta mais, mas a torcida tá na bronca, né, Pedro? Com a diretoria, e aí é aquela história, né? Tem pontos positivos também na formatação desse elenco, da formatação desse trabalho que vem sendo feito no Botafogo. Não é tudo coisa ruim, coisa errada, mas o torcedor, numa hora dessa de decepção, aí ele acaba generalizando e acaba sobrando tudo para a diretoria ou para quem está lá comandando, né?
Eu acho que essa diretoria foi muito importante para elevar o Botafogo de patamar da Série D para a Série C, de dar uma melhora, naquele tempo, né, dar uma melhora na profissionalização do futebol, mas eu acho e percebo cada vez mais que a Série C, né, os clubes de Série C e o patamar que o Botafogo quer alcançar, que é uma Série B, eu acho que exige mais do Botafogo. Exige mais profissionalismo, exige mais pessoas que possam estar dedicadas ao clube, ao futebol, ao dia a dia. E eu continuo achando que fazer um time para subir para a Série B não é o mais difícil. Eu acho que isso ficou muito claro, que o Botafogo ficou muito perto em alguns momentos de subir. Esse ano, mesmo depois de um primeiro semestre bem ruim, o Botafogo conseguiu formatar um time que foi competitivo na Série C e jogou a última fase, a fase do acesso. Agora, se manter numa Série B e evoluir institucionalmente, internamente, é algo que o Botafogo não tem feito nos últimos anos, e eu acho que é muito importante.
Tem aqui só uma opinião contrária, que eu respeito muito também, é do Francisco de Assis. Ele está dizendo que, na opinião dele, se os dirigentes do Botafogo saírem, o Botafogo se acaba, a torcida do Botafogo deveria ajudar mais. É um público pequeno que vai nos jogos do Almeidão, né? Em média 7 mil pessoas não cobrem as despesas, nem dá para fazer um time a nível de Série B do Campeonato Brasileiro. E, na opinião dele, são graças a estes abnegados dirigentes que o Botafogo permanece na Série C e não caiu para a última divisão nos últimos 10 anos. É uma leitura. Eu só acho que a diretoria tem que parar, então, de vender o sonho do acesso e passar a vender o sonho de se manter numa Série C ou de estar numa Série C, que, de fato, é uma prateleira superior do futebol nacional. Acho que é pouco para a condição do Botafogo, para a condição do futebol paraibano. A gente vê times aí de estados muito mais próximos, inclusive o Amazonas agora, né, que sobe para a Série B. Então, por que não a Paraíba também fazer parte? E acho que, entre os paraibanos, o Botafogo é o que tem um projeto mais bem montado para chegar a uma Série B, não só por ser o único na Série C, mas por realmente, nesses últimos anos, ter se organizado administrativamente para isso. Mas é isso. Todo ano a gente ouve o sonho de que o Botafogo vai brigar pelo acesso. Isso acaba induzindo o torcedor a sempre apostar, a sempre acreditar naquilo ali. Saindo um pouquinho do futebol e entrando na bola oval, né, o João Pessoa Espectros entrou em campo neste domingo para enfrentar o Santa Cruz Imortais na Vila Olímpica Paraíba e venceu pelo placar, Pedrinho, você sabe de quanto?
54 a 0.
Futebol americano, né? A partida foi a última da temporada regular para as duas equipes, né? O Botafogo, o Espectros, na verdade, dominou a partida do início ao fim, mostrando a variedade da equipe e a diversidade de alvos, né? E a diversidade de alvos que ele tem à disposição para conseguir essa classificação. Lembrando que, com duas derrotas que o Espectros teve nessa temporada regular, dessa vez ele não foi direto para a semifinal. Ele vai precisar disputar uma pré-semifinal, uma repescagem, seja lá como você quiser classificar o jogo exatamente contra o Carrancas. Aí sim, se passar do Carrancas, e deve passar, o jogo é aqui em João Pessoa, o Espectros vai encarar o Recife Marinas, o Carrancas, que é um time de Petrolina lá em Pernambuco. Quem falou com a gente foi o Robson, né? O Robson Senna, que é o head coach, ou treinador do Espectros. porque lá, você sabe, futebol americano tem sempre uma...
tem um nome, o que é normal, né?
Completamente de lá, normal. Né? Então vamos ver o head coach, vai.
Hoje em dia isso foi importante pra gente rever o elenco. Gostamos muito do resultado, apesar que numericamente a gente poderia ter feito um placar mais elástico, mas com o plantel que a gente entendeu quais são as nossas limitações, entendeu que temos pessoas para ajudar ainda no time que seja necessário, e era esse o resultado esperado, só com um resultado bem positivo pra gente. Agora a gente vai pro próximo jogo, o intervalo é bem curto, mas a gente já conseguiu poupar alguns jogadores que são a primeira string, né, do elenco, e agora é a gente se preparar para o próximo adversário. Agora é playoffs, perdeu, tá fora, e não é isso que a gente quer para essa temporada. A gente quer chegar à final e conquistar o Nordeste e depois o Brasil. É um time bem mais preparado, bem mais robusto do que a gente começou a temporada, um time bem mais maduro. A gente vem evoluindo na temporada com isso, como a gente sempre faz nas temporadas, e agora é playoffs. Playoffs é a hora da gente impor o nosso ritmo, colocar nossas qualidades para jogo, e a gente com certeza é um time bem melhor do que já foi antes.
É isso aí, o João Pessoa Espectros, que agora, como eu falei, enfrenta o Carrancas e Petrolina, o jogo que será disputado aqui em João Pessoa, também na Vila Olímpica Paraíba, às 14h do próximo domingo. Quem passar enfrenta o Recife Marinas, que está ali só esperando, então, o adversário aí da semifinal, passando aí, deve encarar o Fortaleza Tritões na grande final, pelo menos essa é a expectativa, né? O Fortaleza que está no outro chaveamento de semifinal. Vamos para mais interações aqui, ô Marcos. Deixa eu começar logo aqui com o Michel Davis. Ele está dizendo que ele também é torcedor do Botafogo, né? Eu não senti a derrota do último sábado, até torci para o Amazonas vencer o Botafogo, já que seria injusto deixar o time de Manaus fora da Série B. Essa é a opinião do Michel Davis. O Thiago Augusto do Quadramares, ele pede a volta do Gerson Guzmão. Ele não é paneleiro, segundo o Thiago Augusto, é um ótimo treinador que provavelmente subiria com esse elenco. Tem também interação de áudio, vamos lá? É o Carlos Alberto.
Bancada CBN, boa tarde. Aqui quem está falando é Carlos, do Paratibe. A diretoria do Botafogo está de parabéns, né? Conseguiu deixar o Botafogo na Série C. Valeu. É isso aí.
Mas um torcedor na bronca, evidentemente ele está ironizando, né, a participação do Botafogo. Agora 2:59, está terminando aqui, viu, Pedrinho? Deixa eu só vir aqui, o Venâncio, lá do Jardim Planalto, Expedito. Ano que vem é outro ano, somos só torcedores. Quem é para fazer mais não é o torcedor. Fazer o quê? Ele está dando a resposta aí, dizendo que o torcedor fez a parte dele.
Eu espero que vale lembrar uma informação que eu acho importante. O Botafogo terminou com uma média de público na Série C de 4 mil e pouco, que foi a sétima da Série C. Portanto, teve 13 abaixo dele, né?
E aí provavelmente algum desses 13 também conseguiu acesso.
Pois é, então...
É possível até que tenha conseguido
poderia
acesso.
Poderia ser melhor, acho que poderia. O Botafogo tem torcida para ser uma média melhor, mas depende muito também da diretoria levar o torcedor, de fazer movimentos para isso. No fim das contas, ficou ali perto do CSA, que é um clube que estava na Série A até dia desse. Normal, acho que a torcida fez a sua parte, eu acho.
A Maria da Penha Vieira está dizendo, os times paraibanos, é uma pergunta, na verdade, né? Os times paraibanos gostam do ostracismo, né? Que mudem para melhor em 2024, é isso que a gente espera também, Maria da Penha Vieira. O Gutenberg, lá de Manaus, está ouvindo a gente lá em Manaus, ele está dizendo que, na opinião dele, o Botafogo veio na descendência, já no pré-quadrangular. A defesa foi tomando muitos gols bizarros, e no jogo final se despediu numa partida melancólica. O Botafogo tem que se organizar, segundo ele, e se preparar para o Campeonato Paraibano, já de olho no Brasileiro da Série C, buscar o acesso com competitividade e ser de fato um time forte para buscar exatamente subir de divisão. A gente sabe da dificuldade, né, Pedro? Porque muitas vezes o Campeonato Paraibano ele não é parâmetro e você não tem como investir o suficiente como faz para uma Série C no Campeonato Paraibano, porque aí a folha fica muito onerosa.
É natural, realmente. Você tem um investimento menor no estadual no primeiro semestre. Eu acho que isso não é nenhum ponto de recriminar qualquer diretoria que seja. Agora, realmente, o Botafogo, mesmo com mais grana do que, por exemplo, o 13, do que outros clubes, conseguiu fazer um time bem abaixo para a grandeza do clube e para a necessidade do clube dentro do Paraibano, né? O Botafogo realmente era bem frágil, aquele time do Paraibano.
O time, na verdade, não deu liga, né? Porque tinha alguns jogadores bem caros ali. Vamos lembrar, sim, inclusive, do Thiago, claro.
Thiago Reis.
Thiago Reis, né? Era bem caro. O Belo realmente não mereceu acesso. Vergonha. Abraço para a galera do Bar do Cajueiro. O Alexandre do Jardim Beleza. Bora, subiu, decolou. O capitão Marcos Cunha tá avisando pra gente. Então é isso, boa tarde pra todo mundo. 3:01, vem aí o repórter CBN. E na sequência, Cara Avisando com o CBN Cotidiano. Valeu, Pedrinho.
Até mais.